fechamos o Jornal Jovem Pan. Eu agradeço muito a audiência, agradeço a sua companhia, né? Continue com a gente, até mais, uma boa tarde.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre. Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Jovem Pan News.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô vai.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Carnezinho é nas lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz.
Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:05, excelente tarde para você, bom demais ter a sua companhia neste comecinho de semana, é segunda-feira, 7 de junho de 2021. Para acompanhar o Jovem Pan agora, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também, é claro, pela rádio no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia, vem comigo.
Jovem Pan, agora.
O governo do Amazonas pede envio de força nacional em meio à onda de ataques no estado. Nesta segunda-feira, ônibus ficaram sem circular e aulas da rede pública e particular foram suspensas. Alexandre de Moraes retira sigilo do inquérito dos atos antidemocráticos. Manifestações do ano passado que defenderam causas inconstitucionais, como o fechamento do Congresso e do STF, estão sendo investigadas. Marcelo Queiroga diz que não compete ao Ministério da Saúde decidir sobre a Copa América. O ministro afirmou que o evento é privado e que cabe à pasta somente verificar os protocolos de segurança e reforçá-los. São Paulo avança mais uma etapa na vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Capital começa a imunizar gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades de 18 a 29 anos. A seleção brasileira confirma que vai disputar a Copa América. Apesar de insatisfeitos, atletas devem ter o primeiro jogo neste domingo. São 4:07. Nós começamos o jornal atualizando brevemente os números do coronavírus no país. Segundo os dados mais recentes das secretarias estaduais de saúde, o Brasil registra 473.495 mortes por Covid-19, sendo que de domingo para hoje, 866 pessoas chegaram a óbito. O país também registra ao todo 16.946.100 casos confirmados do vírus, sendo que de ontem para hoje foram contabilizadas 41.114 pessoas infectadas. Pois é, ainda estamos num momento bastante crítico da pandemia e muitos ainda estão na dúvida se podem ou não tomar a vacina. Aqui em São Paulo começou hoje a vacinação de grávidas, puérperas e pessoas com comorbidades acima dos 18 anos de idade. Nós estamos aqui com meu amigo Marcelo Matos para atualizar quem é que pode ou não ser imunizado neste momento em São Paulo. Matos, boa tarde para você. Explica para a gente como é que está tudo isso aí.
Muito boa tarde para você também, Kalina Sabino e ouvintes internautas da Jovem Pan. Exatamente, né? Tudo muda rapidamente, então é preciso anotar direitinho, né? A Prefeitura de São Paulo começou hoje, então, o retorno da segunda dose nos postos drive-thru aqui da cidade e também farmácias conveniadas. Também a partir dessa segunda-feira, estagiários dos cursos aí de saúde, independente do ano cursado, aí, cursos de saúde então dessa área, poderão se cadastrar para as doses remanescentes, portanto, nas 468 UBSs, de 1.800 a 2.000 doses por dia. Então também vale esse registro. No sábado nós tivemos 5.275.000 doses, 3.600.000 aqui em São Paulo, da primeira, e 1.600.000 para a segunda, essa imunização aqui na capital. A Prefeitura de São Paulo começou a vacinar agora, então, como você disse, contra a Covid, grávidas e puérperas, né? São mulheres que tiveram filhos aí nos últimos 45 dias. acima de 18 anos, sem comorbidades. Então, a partir desta segunda-feira, eu repito, então, grávidas acima de 18 anos e também puérperas são aquelas mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. Nessa segunda-feira, então, houve início. Antes eram imunizadas grávidas e puérperas com doenças pré-existentes e agora houve a liberação. Também começaram a ser imunizados nessa segunda-feira pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, beneficiários inclusive do BPC, de 18 a 29 anos aqui na capital, e esse público é estimado em 550 mil pessoas em todo o estado. O estado vai começar essa mesma vacinação que hoje foi iniciada aqui em São Paulo no dia 10 de junho. O prefeito Ricardo Nunes aqui em São Paulo fez a ressalva de que a vacinação das gestantes e também puérperas será feita apenas com a apresentação de um relatório médico, essa prescrição médica, e também as gestantes serão imunizadas com as doses da Pfizer e Coronavac. A AstraZeneca não é recomendada para esse grupo e, de acordo com a administração municipal, estimativa de 100 mil doses. E eu lembro também, Kalina, para a gente fechar, que além da cidade de São Paulo, Campinas e São Bernardo do Campo também iniciaram hoje a imunização das gestantes e puérperas sem comorbidades, Kalina.
Obrigadão pelas informações, Marcelo Matos. Então, se você pertence a algum desses grupos, não deixe de se vacinar. São 4 horas e 11 minutos, vamos para Brasília. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do inquérito dos atos antidemocráticos. Esse inquérito investiga as manifestações que defenderam as causas inconstitucionais, como, por exemplo, o fechamento do Congresso. Quem está ao vivo agora conosco e traz todos os detalhes é a repórter Luciana Verdolim. Oi, Verdolim, boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Nesse inquérito aí dos atos antidemocráticos, havia muitos pedidos também, muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, pedido de retomada do AI-5, e foi um inquérito pedido pela Procuradoria-Geral da República em abril do ano passado. Aí o que aconteceu? A Polícia Federal investigou a documentação que foi apresentada. O que a Polícia Federal, aí em abril desse ano, apresentou aí ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República? Era que as investigações elas precisavam ser aprofundadas, que pelo menos por enquanto não haveria aí dados suficientes que indicariam a necessidade de tomar providências mais enérgicas com relação aos organizadores dessas manifestações. Mas isso não quer dizer que não haveria irregularidade, apenas que é preciso aprofundar essas investigações. A Procuradoria-Geral da República não pediu novas ações da Polícia Federal e, na sexta-feira, pediu ao Supremo Tribunal Federal que esse inquérito fosse arquivado. E a questão envolvendo, porque assim, a gente tem nesse inquérito a investigação contra pessoas com foro privilegiado, que são cerca de 11 parlamentares ligados aqui à base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, e também pessoas sem esse chamado foro privilegiado. Quem não precisa ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal, o pedido é que essas investigações sigam para a primeira instância. O ministro Alexandre de Moraes, antes de tomar uma decisão com relação a esse pedido da Procuradoria-Geral da República, abriu o sigilo do inquérito. O que significa? É possível consultar aí o que embasou essa investigação, é possível consultar a documentação da Polícia Federal, mas não é possível consultar, ainda está em sigilo, documentos que foram anexados a esse inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a história ainda não acabou, a gente ainda precisa de um posicionamento com relação a esse pedido da Procuradoria-Geral da República. Vale ressaltar que lá no Supremo Tribunal Federal, há uma intenção muito grande de chegar a uma investigação, de aprofundar as investigações, porque os ministros, eles são atacados pessoalmente, não só a instituição. Isso tem incomodado muito os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal em Brasília.
Verdolim, fala pra gente, como que deve ser essa semana em relação à CPI da Covid?
Olha, a gente tem novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, CPI, quer saber, inclusive, como é que é essa história da Copa América. Se a Copa América, o ministro hoje já sinalizou que isso não deve significar um maior risco de contágio aqui para os brasileiros, para as delegações, uma vez que deverão ser seguidos, né? Tem um monte de regra que precisa ser observada, mas a CPI está querendo aprofundar isso. A CPI quer ouvir Marcelo Queiroga não só sobre essa questão da Copa América, mas há uma reclamação de que ele teria mentido no depoimento anterior. E isso que os senadores pretendem aí aprofundar com o ministro da Saúde, que vai prestar depoimento. Essa semana também, o ex-secretário executivo do Ministério, na época de Eduardo Pazuello, Elcio Franco, vai ser ouvido pelos investigadores. Foi na época de Elcio Franco que saiu aquele protocolo para a utilização da cloroquina, foi na época dele também que houve problemas lá de falta de oxigênio em Manaus. E na quinta-feira, um dos depoimentos mais esperados, que é o do primeiro governador, o governador do Amazonas, Wilson Lima. Tem ainda aquela polêmica envolvendo o pedido que os governadores fizeram ao Supremo Tribunal Federal para não serem obrigados a prestar depoimento aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma das grandes preocupações é que eles não querem ser, eles querem ser testemunha e não investigado, porque como testemunha, eles têm aí um poder de fogo maior, eles podem se recusar a responder alguns questionamentos, e acaba significando muito bate-boca, um clima muito ruim lá na CPI da Covid, quando alguém se nega a responder algum tipo de questionamento. E é isso que os governadores querem ter embasados. Então, a CPI quer ouvir aí vários governadores, diversos estados estão com problemas. Quem é do grupo mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro defende que é preciso acompanhar o que foi feito com o dinheiro, porque o dinheiro saiu aqui do governo federal no ano passado e é preciso saber qual o papel dos governadores, segundo aliados do presidente Jair Bolsonaro, nessa polêmica toda envolvendo a má gestão de recursos da Covid, o que faltou, por exemplo, lá em Manaus, que causou problemas no fornecimento de oxigênio, de quem seria, na verdade, essa responsabilidade.
Muito bem, Verdolinho, obrigada pelas informações, ótima semana para você. E falando ainda sobre o Marcelo Queiroga, o nosso ministro da Saúde, ele deu uma entrevista hoje de manhã ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ele traz detalhes da cepa Delta do coronavírus e diz não acreditar em uma terceira onda.
Hoje nós temos alguns casos identificados aqui no Brasil da chamada cepa Delta, né, que foi inicialmente descoberta na Índia, e isso foi identificado no Maranhão. Mas todos esses casos, eles estão sob permanente vigilância, bem como os contactantes, para que essa cepa ela não atinja uma transmissão comunitária. Muito se fala em terceira onda. Na minha opinião, o que nós temos ainda é a segunda onda. E temos que trabalhar forte para fazer com que esses números baixem, e só vamos poder fazer isso se conseguirmos controlar a circulação do vírus.
Quando questionado sobre a suposta existência de um gabinete paralelo no governo federal, Queiroga nega e diz que todas as decisões sobre saúde passam por ele, por Bolsonaro.
Não tenho conhecimento desse gabinete paralelo que o orienta sobre pandemia. Aí o presidente tem, até de maneira clara, externado o seu posicionamento acerca de uma ampla campanha de vacinação. Na última terça-feira esteve aqui no Ministério da Saúde assinando um contrato de transferência de tecnologia entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Né? Ele sempre dialoga comigo acerca de estados e municípios, de municípios que fazem demandas diretas ao presidente. Ele pede que apresentemos a solução, né? De tal sorte que eu desconheço qualquer tipo de gabinete paralelo da saúde.
Perguntado sobre a possibilidade de estados e municípios aderirem ao lockdown, o ministro diz que não apoia medidas extremas, mas que, se necessário, prefeitos e governadores terão autonomia.
O que eu tenho trabalhado aqui fortemente é para que não necessitemos de tomar medidas extremas, como esses fechamentos, porque eles têm consequências. Primeiro, porque não é simples. A população não adere a essas medidas muito restritivas. Né? Temos que adotar as medidas sanitárias com mais rigor, apressar a vacinação para que consigamos conter a circulação do vírus, não descartando que em situações extremas municípios possam adotar medidas mais restritivas ou até estados.
Bom, e sobre a realização da Copa América aqui no Brasil, o chefe da pasta da saúde alega que o presidente o consultou.
É uma epidemia, pela realização desse evento.
Bom, e o ministro também afirma que estamos em um panorama bem melhor em relação à Covid do que no mesmo período do ano passado. No entanto, diz que o momento ainda pede cautela da população. A gente continua falando sobre o futebol aqui nos nossos estúdios. Guilherme Silva, que traz mais informações para a gente, inclusive sobre a Copa América. Mais cedo, a seleção confirmou que, mesmo insatisfeitos, eles vão sim realizar a Copa América, não é mesmo, Guilherme? Conta mais para a gente. O jogo deve ser o primeiro jogo neste domingo, é isso?
É isso, Kalina. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Copa América começa no próximo domingo com Brasil e Venezuela. Mas antes, amanhã tem eliminatórias para a Copa com Brasil em campo também contra o Paraguai. Saiu hoje essa confirmação de que a seleção brasileira vai finalmente acertar ali a definição para jogar a Copa América, rodeada, né, de incertezas por enquanto, mas a seleção deve fazer esse comunicado na próxima terça-feira, logo depois do jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Durante os últimos dias, teve entrevista do Tite, do Casimiro, capitão da seleção brasileira, deixando em dúvida se a Copa América iria rolar ou não, se os jogadores iriam disputar, mas aparentemente isso vai acontecer. Hoje teve treino da seleção e agora há pouquinho, há cerca de 5, 10 minutos atrás, o Tite deu uma entrevista coletiva e ele estava sendo criticado, muita gente pedindo para ele sair, para ele ser demitido e tal, e ele deu uma entrevista respondendo essas críticas. Vamos ouvir.
Bruno, eu vou falar sobre o meu juízo, aquilo que a minha escala de valores diz, aquilo que o meu lado ético diz, aquilo que a minha educação e a minha formação diz. Aquilo que o senhor Agenor e a dona Ivone gostariam de ouvir do seu filho. Eu tenho muito respeito ao meu trabalho, tenho muito respeito à seleção brasileira, eu tenho muito respeito a esse momento da Copa do Mundo, no momento de eliminatórias que nós estamos, e a melhor maneira de eu retribuir toda essa confiança para as pessoas que estão ao meu favor e o respeito daquelas que são contra é fazer o meu melhor trabalho possível e poder fazer com que a seleção jogue bem e possa vencer. Essa é a minha atribuição. Esse é o meu lugar de fala, é isso que eu vou me ater.
Muito bem, esse é o técnico Tite falando então, dizendo aí, né, que vai ficar, que vai continuar no comando da seleção, Kalina.
É, Guilherme, mas não tem só essa polêmica, vamos falar também da história de Rogério Caboclo, presidente agora afastado da CBF, firmou o acordo para a Copa América, né? Mas tiveram essas denúncias todas de assédio sexual, foram 12 milhões de reais que ele ofereceu à vítima, à mulher, para que não o acusasse. É uma funcionária da CBF, Guilherme, conta pra gente essa história.
Isso, era uma secretária do Caboclo. Na verdade, ela ainda é funcionária da CBF, por conta dos acontecimentos, ela está afastada também, mas deve retornar. O ex-presidente Rogério Caboclo foi afastado temporariamente por 30 dias, mas esse prazo pode ser estendido enquanto a Comissão de Ética do Futebol da CBF apura essas acusações. Você destacou muito bem, são acusações graves contra o Caboclo por assédio sexual e moral contra essa secretária da CBF, a secretária do gabinete da presidência da CBF. No momento, quem comanda a entidade é o Marco Polo Del Nero, ele que era o vice-presidente. Com a saída do Caboclo, ele assume essa vaga, Kalina.
Pois é, as mensagens, os trechos, né, de mensagens de WhatsApp, seja áudio ou mesmo as mensagens escritas, Terríveis, terríveis. Bom, para finalizar, Guilherme, fala pra gente qual é a agenda esportiva, quais serão os jogos que teremos por aí?
Então, nesta terça tem eliminatórias para a Copa com Paraguai e Brasil às 21h30. E aí sim, no próximo domingo, começa a Copa América. Domingo às 18 horas tem Brasil em campo contra a Venezuela. E os dois jogos da seleção brasileira com transmissão aqui da Jovem Pan, Kalina.
É isso aí, não percam. Obrigada, Guilherme, bom trabalho para você. Agora são 4 horas e 24 minutos. E com mais de 95% das urnas apuradas, o candidato da esquerda, Pedro Castillo, do Peru Livre, ultrapassou sua opositora direitista Keiko Fujimori, do Bloco Força Popular, na disputa pela presidência do país. A ex-deputada e filha do ditador Alberto Fujimori tem 49,9% dos votos válidos, ante 50,1% do professor e líder sindical que assumiu a liderança nesta reta final, com a contagem dos votos das zonas rurais e do interior do país. Nestas regiões, o apoio ao candidato de esquerda é expressivo e a avaliação é que a virada histórica o consagre presidente. São 4h25, a gente fica por aqui. Segunda-feira sempre é rapidinho. Daqui a pouco você acompanha o Mulheres Positivas. Obrigadão pela companhia, a gente se vê amanhã, terça. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Estofado Paris, retrátil e reclinável, tecido veludo marrom, nas Lojas 100, só R$ 2.090 à vista. Ou em 10, de R$ 209 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K, 50 polegadas, nas Lojas 100, só R$ 2.990 à vista. Ou em 10, de R$ 299 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
Na primeira grande aparição em 3 meses, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve no centro das atenções da convenção do Partido Republicano no fim de semana, mas manteve suspense sobre uma candidatura para as eleições de 2024. Em um discurso de 1h30, Trump voltou a falar em fraude eleitoral e criticou o rival e atual presidente, Joe Biden. Segundo o republicano, a América está sendo destruída diante dos olhos de todos. Donald Trump disse que não é ele quem está tentando destruir a democracia, mas sim tentando salvá-la.
I'm the one that's trying to save it.
O magnata completou que a sobrevivência da América depende da eleição de republicanos em todas as esferas políticas, a começar pelas eleições de meio de mandato marcadas para o ano que vem. Trump disse aguardar ansiosamente por 2024, sem confirmar se pretende concorrer contra Biden.
A year that I look very much forward to, 2024.
O ex-presidente também voltou a criticar a China e afirmou que o país asiático deveria pagar uma compensação de 10 bilhões de dólares pela pandemia. Banido temporariamente das redes sociais, Donald Trump continua ativo e influente entre os republicanos. O evento do sábado, na Carolina do Norte, reuniu cerca de 1.200 pessoas e foi acompanhado por milhares pela internet.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Mulheres Positivas.
Olá, Mulheres Positivas! Hoje, junto com a Naná Feller, que é apresentadora do podcast Mulheres Positivas, eu recebi duas convidadas para falar sobre infidelidade. Eduarda Lima, que é empreendedora e fundadora de uma empresa que realiza investigações particulares focadas na mulher, e Luísa Moraes, que é psicóloga e pesquisadora de neurociência comportamental. Sejam muito bem-vindas, meninas!
Obrigada, Fabi. É um prazer estar com você mais uma vez aqui no programa. Confortáveis, né? Alguns respondem com uma gracinha, outros respondem já mais tensos, mas enfim, a gente sabe que a infidelidade ela é praticada no mundo inteiro, há anos, desde que o mundo é mundo e que os casamentos começaram, a gente sabe que existe traições, mas mesmo assim é um tabu que as pessoas não gostam de falar sobre, ficam desconfortáveis e cada vez mais também interessadas ao mesmo tempo para entender o que passa no cérebro. Então, eu queria hoje discutir aqui com você também quais são as diferenças de homens e mulheres quando cada um trai e quando cada um é traído. Eu acho que as nossas convidadas vão nos ajudar bastante. Queria já passar para a Luísa, para ela explicar um pouquinho o que acontece no cérebro de quem trai e de quem é traído. Lu?
Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Tô adorando estar aqui com vocês hoje. E, bom, em relação ao cérebro, o que a gente sabe é que existe uma parte do nosso cérebro que faz ali meio que um controle e um julgamento da situação, que chama o lobo frontal. É uma região que fica logo aqui atrás da nossa testa, dos nossos olhos. E ele que faz esse julgamento moral e ele que controla um comportamento que a gente julga como sendo errado. Então, nas pessoas que traem, o que a gente imagina é que essa área não exerça ali tanto controle sobre aquela pessoa, deixando que ela aja da forma mais primitiva e esqueça um pouco da moral. Mas em relação a homens e mulheres, já adianto que em questão de neurociência não existe muita diferença.
Você revela uma notícia para uma mulher que ela está sendo traída e você sabe que diferencia isso quando um homem recebe essa notícia?
Boa tarde, meninas. Estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês. E a minha empresa ela é focada no público feminino, né, Naná? Então, eu normalmente trabalho dando notícias para mulheres. Eu não dou muito essas notícias para homens, mas eu percebo no dia a dia, nas histórias que eu ouço, nas pessoas que entram em contato, que os homens normalmente eles traem muito por aquela coisa primitiva, por instinto. A mulher não, a mulher mais ela se apaixona, ou é um amor antigo, ela tá chateada, ela tá com algum problema no casamento, e aí ela acha em um segundo companheiro, digamos assim, uma fuga do problema. Eu percebo muito isso no meu dia a dia.
Fabi, tem um dado que eu queria trazer aqui para os nossos espectadores e ouvintes, que o Altair Silva, o Altair Souza, que é um pesquisador, ele trouxe uma pesquisa científica que demonstrou a seguinte situação. Vamos supor, vocês mulheres, né? Ele pegou ali um grupo de mulheres e homens, e as mulheres, ele perguntou, olha, vamos supor que o seu marido se apaixone por uma outra mulher, mas ele, como é fiel a você, ele não consuma o fato, ele fica ali só naquela paixão platônica. E aí ele deu uma outra situação. E se o seu marido consome, tem uma noite tórrida com uma mulher, mas só, não sabe nem o nome dela e ponto. E aí ele fez a mesma pergunta para os homens. A sua esposa se apaixona por um homem, mas não vive essa relação, versus a sua esposa tem uma noite só com um cara, muito explosiva, mas não quer nem saber, nem sabe o nome dele. A maioria das mulheres preferem a situação que ele tem uma noite só e acabou aquela história. Já no caso dos homens, a maioria respondeu que prefere que ela se apaixone e não se envolva fisicamente. Acho que isso demonstra muito também dessa nossa questão estrutural, da diferença da relação sexual do homem para a mulher, né, Fabi?
Não, esse ponto é interessante, eu até refleti, porque a gente discutiu esse caso algum tempo atrás. E, originalmente, eu tenderia a preferir a situação onde existe a noite tórrida. Mas depois... Eu refleti sobre o fato que existem paixonites no decorrer do casamento, no decorrer dos relacionamentos. Então, quer dizer, no final das contas, as paixonites vão acontecer. Então, e não tem nada que você possa fazer, né, para que isso não aconteça, correto? Então, quer dizer, eu acho que eu posso dizer que eu mudei minha opinião. Eu acho que eu vou com os homens também, porque eu acho que as paixonites vão acontecer independente, até tem a pesquisa que diz que você vai ter de 6 a 7 paixonites na sua vida. Quer dizer, então, por definição, você vai se apaixonar por outra pessoa estando ou não casado. Então, quer dizer, cabe a nós aí frearmos os nossos parceiros para que eles não tenham aí uma noite tórrida. E eu aproveito para passar a palavra para as meninas, quero entender o que que as meninas, como é que vocês enxergam essa pesquisa, essa estatística. Mas antes disso, eu quero só aqui provocar uma reflexão, porque a gente discutia, né? Antes as pessoas elas casavam por amor. Desculpa, antes as pessoas elas casavam pelas situações, pelas convenções sociais e elas traíam buscando o amor. Hoje, numa sociedade que é regida supostamente pelo amor, por que será que as pessoas traem, né? Existem aí uma série aí de pesquisas que explicam por que elas traem. Então eu queria puxar aí pra vocês, meninas, pra vocês comentarem aqui os dois casos aqui e tô curiosa pra saber a opinião de vocês.
Eu acho que um ponto bem interessante é que a infidelidade, ela é uma falha ética. E se você parar para pensar, você não viver uma vida ética, ela dá muito mais trabalho do que você seguir na linha. Porque quando você está traindo, tem toda a questão da mentira, tem os segredos, tem tudo que você tem que esconder ali, prestar muito mais atenção. Então, eu acho que a pergunta é o que é tão poderoso que faz uma pessoa escolher viver nessa bagunça, mesmo sabendo dos riscos e sabendo que não vai ser uma vida... tranquila, que você vai estar sempre meio que atento e sempre tendo que esconder alguma coisa. E acho que a neurociência pode explicar isso um pouco, pensando num neurotransmissor que chama dopamina, que a gente acha, né, tá muito comum atrelar dopamina ao prazer, mas muito mais do que isso, a dopamina ela tem a ver com a novidade. Então é ela que faz a gente viciar, principalmente nas redes sociais, porque quando você desliza a tela, você não sabe o que você vai encontrar. Então, quando você está há muito tempo com uma pessoa, acaba que os seus receptores ali da dopamina, eles vão ficando mais dormentes, eles vão ficando mais acostumados com aquela quantidade de dopamina que ele recebe no relacionamento. E por isso as outras pessoas vão ficando mais atraentes. É mais interessante aquele mistério de você não conhecer. E acho que o que você falou, Fabi, das paixonices faz muito sentido, porque paixão e amor são coisas completamente diferentes. E a paixão tem muito a ver com essa dopamina que vai descendo até estabilizar e se transformar no amor.
Eu queria comentar a fala da Luísa antes da gente passar para a Duda, porque ela falou sobre a questão ética e moral, né? E aí, a gente ainda na sociedade atual, onde a gente, né, as pessoas ainda, as consequências para os homens, quando eles traem, são muito menores do que para as mulheres. Hoje, a gente tem consequências morais, né, mais. Mas antigamente, até em alguns países, você trouxe...
Não, até hoje, o adultério, tem um determinado número de países onde a mulher é apedrejada até a morte em caso de adultério, hoje, em 2020.
Ou seja, então... as consequências físicas, né, para as mulheres, além dessa consequência moral, que a gente ainda, a gente fala da Scarlett... Né, das Carlos Letter, que ainda leva esse peso maior. E aí, levando para a Duda essa informação, a gente sabe que as mulheres também têm uma tendência maior a perdoar. Duda, conta pra gente, quando você entrega um caso, você resolve e aí descobre que realmente aquele marido foi infiel, e aí você apresenta isso para as mulheres, você percebe que a maioria... tá predisposta a perdoar, até às vezes nem querer ver o que você trouxe, ou tão a fim de pular fora?
Então, a maioria das mulheres que me procuram, quando elas me procuram, elas são muito ansiosas, muito afoitas, e elas querem descobrir loucamente o que está acontecendo. É uma ansiedade, assim, generalizada, que eu tento muito... Gente, calma, vamos aos poucos, trabalha devagar. E aí, na hora que eu mando uma mensagem, olha, vamos finalizar o caso, eu sinto que elas dão aquela travada. E ficam, não, peraí, eu tô trabalhando, eu tô ocupada. E quando eu dou notícia, a primeira reação, né, é muito choro, é aquela sensação de traição mesmo, aquela dor que elas sentem, é aquela desolação. E a maioria das mulheres, eu percebo que elas perdoam, logo depois elas perdoam, mesmo querendo se divorciar, porque o julgamento da sociedade de uma mulher ainda divorciada é muito grande, é, principalmente em cidades pequenas, isso é muito julgado. E aí elas costumam me contratar de novo para poder ver se os maridos mudaram. Isso acontece frequentemente. E assim, hoje me apareceu um caso de uma mulher que já foi traída em torno de 6 vezes e pediu para que eu teste o marido dela para ver se ele continua traindo, porque ela quer divorciar, mas que ela precisa de mais provas para a família dele e dela não julgarem tanto ela. Então fica a reflexão aí para a sociedade de por que as mulheres continuam sendo tão julgadas em 2021.
Não, que loucura, né? Porque o homem que trai, ele é o garanhão, né? Ele é motivo, objeto de desejo, de aplausos. Já a mulher que trai é aquela que vai ser jogada e apedrejada. Mas mais do que isso, eu queria também discutir com vocês e como que você enxerga, Lu, o quanto muda de país em país. Por que que eu digo isso? Porque a gente estava analisando um TED da Esther Perel e ela disse que hoje, em alguns países, mudou a vergonha, né? Antes era a vergonha em continuar... Em você ser traída. Então, quer dizer, a mulher, ela quando ela tomava a decisão de se separar...
Era uma vergonha, desquite.
Exatamente, era uma vergonha. Meu Deus do céu, como que essa mulher está querendo se desquitar? Já em algumas outras nações, que são mais evoluídas, entre aspas, é o contrário. A mulher, ela se sente envergonhada de não querer separar.
Ela,
né,
tem uma vergonha pelas amigas que descobriram que ela foi traída. Mas como assim você vai ficar? Você não merece, você escolhe ficar? Tem isso, né? Da vergonha de você escolher ficar num relacionamento que você foi traído. E eu acho que cada vez mais é essa busca da felicidade. O que é ser feliz? Ficar mesmo sendo traída ou separar?
Não, exato. Tá vendo como muda de cultura pra cultura? Daí eu queria que você comentasse isso, Lu. Como é que você enxerga essa diferença aí entre diferentes continentes ou cidades, civilizações?
Uhum. Além de você ter essa questão cultural, né, de você ser traído e você ficar ou você abandonar, né, que parece que é isso, né, abandonar o casamento, que as mulheres falavam antigamente. Eu acho que tem ali também uma questão de como que essa cultura lida com o fato da incerteza, porque quando uma pessoa descobre uma traição, você descobre que a tua identidade não é a que você imaginou que fosse, porque tudo aquilo que vocês construíram no passado, você começa a questionar. Se no nascimento do seu filho, o seu parceiro, ou ao contrário, estava falando com o amante ou não, você começa a repensar tudo que você viveu até aqui. E isso a gente faz de formas diferentes, não só dependendo da nossa cultura, mas também da nossa personalidade. Então, é muito relativo essa medida do sofrimento de cada relacionamento, de cada cultura e também de cada personalidade. Qual é o valor dessa dor de ficar e a dor do partir? Porque a partir do momento que eu decido partir, eu não sei qual é o meu momento atual. Eu saí de uma posição que, por mais que agora eu sei que traia, porque isso é um fato, isso é uma certeza, eu vou para um lugar de incerteza. O que que eu vou fazer agora? Como que eu vou lidar com isso sozinha? Como que eu vou criar meus filhos? Como que eu vou falar para as minhas amigas? Então, essa incerteza que move ali aquele momento é muito dura para o nosso cérebro. Ele evoluiu esses milhões de milhares de anos para prever e reduzir as chances de lidar com as incertezas. Então, biologicamente, você tomar essa decisão é muito difícil.
Não, e Duda, eu acho que deve ter um quê também do relógio biológico da mulher, concorda, Naná? Porque veja, uma mulher, sei lá, de 37 anos que não teve filho, por mais que ela descubra a traição e esteja disposta a se separar, porque você não pode levar em consideração que, por definição, a mulher que é traída quer se separar, que é o que a gente estava discutindo antes, a mulher que está com o relógio biológico e quer ser mãe, vai ter mais dificuldade de largar, né? Porque imagina o tempo para achar outro, para gostar, para namorar, para engravidar. Isso é algo que pesa aí na balança das suas clientes?
Sim, isso pesa muito, né? Muitas clientes falam para mim que elas querem saber do caráter dele. Além disso, é por conta de... Porque é o que vai puxar geneticamente do pai, né? Durante a vida. E aí eu falo, gente, isso é uma coisa muito complicada. Eu falar para vocês sobre o caráter da pessoa e sobre a idade. Eu não posso decidir por vocês. Eu jamais teria um filho com um cara que tá me traindo. Mas existem muitas clientes que têm o filho e separam logo depois. Porque já tá com a pessoa esses anos todos, querem ter o filho e veem que aquela pessoa é bacana para ser pai, só não é bacana para ser marido, ok, tem o neném e tá tudo certo.
Muitos casos, né? E na sociedade assim. Atual, Fabi, a gente tem um... Aumentou, parece que, as possibilidades de traições. Porque na era digital, o sexting é considerado traição. O que é pra mim, às vezes, não é pra outra mulher e outro homem. Então, o que que acontece, Luísa, na nossa era digital, que parece que esse leque agora de traições, a gente precisa ficar olhando todos os aspectos pra saber se somos traídas ou somos infiéis.
Mas existia, porque tem um monte de história que conta que Napoleão trocava carta de amor, então, quer dizer, existia até alguns...
Facilitou um pouco, né? Porque
demorava
carta...
mais tempo pra chegar,
exatamente,
né? 3 meses.
Agora tá muito exposto.
Eu acho que essa régua moral que a gente tem na nossa vida real aqui, né, quando a gente está em relacionamentos presenciais, é muito diferente da régua moral que a gente tem na internet. Isso fica muito claro quando a gente vê os haters, né? Às vezes você tá com uma pessoa no elevador, ela não gosta de você, mas ela não vai na sua cara e fala: olha aqui, você é ridícula, você é feia, seu celulite está aparecendo. Na rede social isso acontece diariamente, todo dia. Uma pessoa que é um pouco mais exposta vai ter ali seus comentários de hate que jamais acontece na vida real. E o mesmo acontece com a traição. Então o Pondé, ele fala uma frase que eu acho perfeita, que é: a virtude, ela só cresce em terreno que é hostil para ela. Então é quase que a situação faz o ladrão. E eu acho que a internet, ela é um ambiente que mostra ali facilmente a virtude de uma pessoa ou não. Porque se você consegue se esconder atrás dessa rede para agir sobre esse impulso de você, enfim, falar com outra pessoa ou flertar e tudo mais, é sinal de que você não é tão correto assim, né? Mas ao mesmo tempo que ficou mais fácil, Naná, eu acho que também é mais fácil de você deixar rastros. Porque na internet tudo fica ali, né? A gente acha que some, mas não some não.
Ô Duda, eu lembro que você comentou, enfim, em alguma entrevista, alguma vez eu ouvi você falando que as mulheres são mais difíceis de descobrir quando estão traindo. Comenta sobre isso. Até na internet, de deixar rastros, né?
As mulheres, elas são mais espertas, mais cuidadosas, mais perspicazes, até porque elas não querem ser descobertas, porque elas sabem o tamanho do julgamento que vão ter. Então, quando eu já fiz algumas investigações no início, quando eu estava começando e minha empresa estava sendo estruturada, definindo missão, né, os valores, e aí eu vi que o meu trabalho era gigantesco para poder encontrar até os rastros dela na rede social. Normalmente, para você descobrir uma traição feminina, ou a mulher já não está nem aí, ela quer mesmo que o marido descubra, porque ela está com raiva por algum motivo muito pessoal. Ou é porque você foi muito a fundo, porque as mulheres são muito cuidadosas. Homem, eles deixam rastro, eles esquecem de apagar do celular, eles saem de casa a qualquer momento, inventam uma desculpa aleatória para encontrar com a pessoa que acabou de conhecer na internet. É uma loucura o dia a dia.
E fomos para as ruas de São Paulo, no coração da Paulista, perguntar pro pessoal quem trai mais, o homem ou a mulher?
Tô aqui na Paulista novamente, agora sozinho, pra falar sobre infidelidade com a galera. E aí, você já traiu? Você já traiu alguém?
Já.
Nunca traí.
Não, umas 3 vezes. Ou 4. Nossa, foi horrível.
Ó, você que tá aí pensando em trair os outros, trai mesmo. Melhor coisa do mundo.
Já traiu a sua esposa?
Sim, ela sabe.
Acho que não. Nunca traí, não, nunca traí.
A senhora já traiu?
Já. Claro que sim.
A pessoa descobriu?
Claro que não.
O corno é o último a saber, né?
Gente, se vai trair, faça direito. Se não, não faça. Tem que trair com alguém milionário, né?
Eu já peguei traição com o pai do meu filho.
O que leva uma pessoa a trair outra?
Falta de comunicação, confiança.
Quantas pessoas você já traiu?
Uma.
O que te levou a trair ele?
Ih, não dá nem pra começar, porque senta que lá vem história.
Falta de vergonha na cara. Péssimo pai, péssimo marido, vagabundo, chegada bebida, traidor.
2000 anos depois.
É, sacaneou filhas. O cara tinha todos os defeitos, mais alguns que eu posso enumerar, entendeu? Ai, pera aí, corta aí, moço.
Rolou briga, você bateu nele?
Só virei as costas, fiquei quieta.
Você bateria nele hoje?
Talvez.
Posso te perguntar se você tá com a pessoa que você traiu hoje?
Tô.
De 10 brasileiros, quantos traem?
Metade trai.
Cara, no mundo moderno hoje, acho que a maioria. Tipo, 8, isso.
5, a metade.
Tem nem ideia. 8, 7,5.
Quem trai mais, homem ou mulher? E por quê?
Sei, homem normalmente.
Homem, mano, tem tal da atração carnal, né?
O homem é mais safado. A mulher é bicho doido.
O homem traz mais, mas a mulher trai mais escondido. Porque o homem pensa com a cabeça de baixo e isso cresce até os 10 anos.
Você perdoaria uma traição?
Depende.
Ah, eu perdoaria se não fosse com ninguém conhecido, ninguém de próximo, sabe? Pra ninguém olhar pra você assim do outro lado da rua e falar, ixi, ó, o cornão voltou mesmo.
Mas se eu sou casado com aquela pessoa que haja interesse, poxa, eu perdendo na hora.
Aqui na Paulista, pelo jeito, o pessoal acha que os homens traem mais do que as mulheres. E aí, pessoal do palco, quem trai mais? Fabi, é com você.
Ai, gente, maravilhoso. Quero comentários. Naná, por favor.
Primeiro que o Yuri arrasou, né? Foi super leve. As pessoas respondendo ali. Eu falei que nas minhas redes as pessoas estavam com vergonha de comentar sobre traição. Ali todo mundo, homem e mulher, falando abertamente sobre a traição. Eu não sei quem trai mais, porque as estatísticas variam muito, de 25% a 75%. Nunca conseguiram cravar qual é esse percentual.
Mesmo porque
homem.
As pessoas mentem nas
claro,
pesquisas.
Claro, claro. Mas ali uma coisa que me incomodou foi um rapaz que deu falando que ele trai, geralmente homens traem mais por causa da atração carnal, como se nós mulheres não tivéssemos atração não, carnal.
Exato, que sentido faz isso? Meninas, por favor, Luísa e depois Duda.
Então, gente, como eu falei no começo, não existe diferença neurológica relacionada à atração e esse desejo sexual entre homens e mulheres, é a mesma coisa. Acho que o que acontece, o que a Duda até tocou, é nessa necessidade, talvez a mulher tenha um pouco mais do afeto, de precisar de uma circunstância para ela que se sinta atraída sexualmente. Então, homem, se às vezes você passa de calcinha assim, sem querer, não está nem pensando em nada, o cara já está querendo. A mulher precisa, às vezes, de um ambiente mais atrativo ali para aquilo rolar. Então, eu acho que isso é muito mal interpretado, como se o desejo da mulher fosse menor do que o desejo do homem, mas a verdade é que a gente prefere qualidade, né, no lugar de quantidade. Já homem...
Ô Duda, eu imagino que você tenha inúmeros relatos, né, de todos os tipos, alguns constrangedores, alguns inclusive que eu imagino que você nem possa falar, mas se você pudesse trazer pra gente, eu fico pensando muito, por exemplo, eu tenho uma dúvida, a gente sempre pensa que as
melhores
relações...
amigas.
Ah, a gente falou muito de amigas, né? Então eu queria que você trouxesse se tem esse relato de amigas que traíram ou pessoas da família que traíram, e aí como a mulher que recebeu essa informação lidou com isso?
Que é o clichê da melhor amiga.
Gente, sabe o que é engraçado? Eu recebo relatos o dia todo, e de gente de todas as formas, e nas minhas redes sociais as pessoas não têm nenhum senso, nenhum pudor, elas me contam detalhadamente o tempo inteiro, e assim, acaba sendo até divertido, né? A forma que vem me contar. Mas eu tenho percebido que existem muitos homens, melhores amigos, fazendo o contrário, se apaixonando ou querendo a mulher do amigo. Eu tenho ouvido muitos relatos assim, mas normalmente as mulheres, elas perdoam o marido e elas não perdoam as amigas. E aí eu sempre fico refletindo, por que eu vou perdoar o homem que casou comigo, que me deve muita lealdade, e não perdoa a amiga? Porque eu, por exemplo, não perdoaria nenhum dos dois.
Você, Fabi.
Esse assunto é complexo. Acho que vale para um próximo programa a gente falar só sobre isso. Mas eu acho que se a amiga tá começando a desejar o marido da amiga, então por que que não vai trocar de turma e resolver, enfim, parar de ficar pensando no homem, né? Já você estar casado, não tô dizendo que é certo trair, longe de mim. Mas você passa aí por altos e baixos e às vezes acontecem situações que fogem do nosso controle. Já a amiga... Acho que, assim, eu entendo que é mais fácil para a amiga evitar o caso, se ela quiser.
E tem uma dor dupla aí, né? A traição do marido e da amiga. Então, a pessoa que passa por isso, eu imagino que deve ficar completamente devastada, né, Luísa?
Exato, porque o luto, ele é a dor da falta, né? E uma pessoa que tem essa dupla traição, ela perde duas vezes. Ela vive dois lutos ao mesmo tempo. Isso é muito intenso, porque de repente... Se ela descobrisse a traição do marido com outra pessoa, era para essa amiga que ela ia correr Então ela perde ali dois pedaços da vida que são muito importantes. A gente sabe, né, o quanto que você ainda manter o seu relacionamento com as suas amigas, mesmo sendo casada ou namorando, é tão importante. Então a pessoa vive o luto duas vezes. Então realmente é bem intenso.
Eu quero aqui últimas considerações de cada uma de vocês, começando com você, Naná.
Bom, Fabi, queria agradecer esse convite, estar aqui mais uma vez com você. É, quando a gente fala sobre infidelidade, traição, eu imaginava que poderia ser um papo tenso, mas sempre a gente consegue levar com leveza. Espero que as pessoas tenham gostado. E deixo aqui o convite para que você acesse o podcast da Mulheres Positivas. A gente está com uma série especial sobre a Covid-19 e a psicóloga Luísa estará comigo no próximo episódio.
Duda.
Gente, muito obrigada. Eu gostei muito de conversar com vocês. Estou sempre às ordens. Falar sobre infidelidade é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E eu estou sempre aqui para responder a todo mundo que podem continuar me mandando e perguntando. Estamos sempre junto aí para poder ajudar as mulheres a sair dessa situação de serem enganadas.
Lu.
Obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. Duda, já te falei antes, vou te falar de novo. Quero ser sua melhor amiga para sempre. A nossa amizade é totalmente verdadeira e sincera. E eu acho que a infidelidade, ela é quando existe essa violação de um acordo, né? De uma expectativa que foi criada num relacionamento. Seja ele amizade ou, enfim, a gente estava falando de casamento. Mas ele é sempre que há essa violação das expectativas e dos combinados. Então, a minha dica que eu deixo aqui é converse. Porque como a gente falou no começo, existe essa relação de o que para mim é traição, para o outro pode não ser. Então, conversem com os parceiros de vocês. Mesmo quando a gente pensa em motivos, né? Traiu porque estava muito carente ou traiu porque o outro era muito controlador. Falem sobre isso para a gente evitar que isso aconteça. Comunicação sempre.
E antes de fechar aqui nosso programa, a minha última consideração vai ser que vocês assistam o TED da Esther Perel. Me recomendaram esse TED, eu fiquei absolutamente apaixonada com o ponto de vista dela. Então, basicamente, ela é uma pesquisadora super reconhecida, francesa ou belga, e ela discute esse fenômeno da traição, e ela diz que para muitos casais, o affair, o caso, veio como um renascimento aí do relacionamento. Então, não achem que, por definição, você estar sendo traída significa que seu relacionamento vai acabar. Acho que, para muitos casais, serviu como quase como se fosse aí um renascimento do relacionamento. Acho que vale a reflexão aqui. Estamos aqui para debater e raciocinar e refletir sobre assuntos do nosso dia a dia.
Obrigada, gente.
Obrigada, gente.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Naná Feller, a Eduarda Lima e a Luísa Moraes fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
A rodada do Campeonato Brasileiro foi bem animada. Em Fortaleza, a temperatura na casa dos 30 graus. Um sol para cada lado. mas em campo, uma chuva de gols. O Fortaleza não quis saber e goleou o Internacional em jogo de 6 bolas na rede. Sol também no Rio de Janeiro. Em São Januário, o Fluminense confirmou a boa fase e derrotou o estreante Cuiabá pelo placar mínimo. Gol do jovem Gabriel Teixeira. Já em Minas, o Timão venceu a primeira sob o comando de Silvinho. Mosquito sofreu pênalti e Fábio Santos encheu o pé para dar a vitória ao Corinthians em cima do América Mineiro. No sul do país, o Atlético Paranaense não teve dó nem piedade do Juventude. Com direito a show de Jadson, o time conquistou os 3 pontos fora de casa. Enquanto que o badalado Atlético Mineiro foi a Recife, jogou o suficiente e venceu o Sport com gol de Hulk. Em casa, o Palmeiras precisou de apenas 45 minutos para atropelar a Chapecoense. Wesley 2 vezes e Luiz Adriano foram às redes. Primeira vitória do Alviverde neste Campeonato Brasileiro 2021. Depois do jogo, o professor Abel Ferreira conversou com a imprensa.
Isto é mesmo um amealhar de pontos, vamos meter, quase como se fosse um amealheiro, meter moedinhas no nosso porquinho, para quando chegar o final do campeonato nós conseguimos partir o porquinho e ele esteja cheio de pontos lá dentro, isso nós vamos procurar fazer.
Agora, o Verdão tem um CRB nesta quarta-feira pela Copa do Brasil no agregado 1-0 para o Palmeiras e no sábado o grande clássico contra o Corinthians no Dia dos Namorados. Essas são as informações do futebol aqui na Jovem Pan.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK